Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esta é a Rádio Cultura 930 AM, a mais livre de todas. E este é o programa Vamos à Luta, sua fagulha semanal anticapitalista, antifascista, antirracista, em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. E nessa tarde chuvosa do meio de novembro, a gente tem um orgulho danado de estender o tapete vermelho para dois grandes personagens da história dessa trincheira que também nos ombreia. Falo do grande professor da Universidade Federal do Paraná, jornalista José Carlos Fernandes, e ao lado dele, do fotógrafo Leandro Tax. Estes dois que recentemente, povo, acabaram de lançar um livro maravilhoso chamado O Povo de Lula, contando tudo sobre como foi o mais emocionante, mais sensível, o mais tocante, me perdoem a rima, processo de entrega da faixa que não houve, porque o ex-presidente não apareceu, o que só abrilhantou ainda mais a festa. Foi o dia talvez mais emocionante na história de todos aqueles que sabem muito bem de que lado estar na história. E foi uma das primeiras vitórias, ou uma das primeiras grandes vitórias que teremos depois do golpe, deste último golpe feito contra a presidenta Dilma Rousseff. Quero apresentar os meus dois convidados, eu quero escutar a voz deles. Boa tarde, José Carlos Fernandes, professor, você me ouve?
Bom, eu escuto sim. Boa tarde aos ouvintes, prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite da produção. Ao lado dele, fotógrafo Leandro Tax, que já vi que tem belíssimos, são painéis as fotos que estão ali. Boa tarde, você me escuta, Leandro?
Escuto sim, boa tarde, obrigado pelo convite. E vamos nessa, vamos prosear bastante aí.
Legal. Obrigado vocês por aceitarem o nosso convite. Já de chofre, queríamos que vocês, né, colocassem assim, o terreno para onde a gente vai pisar durante essa uma hora aqui na Rádio Cultura, que é falar sobre o lançamento desse livro, que aconteceu quando, como foi financiado, como aconteceu esse processo, da onde veio a fagulha para vocês fazerem, e depois a gente vai falar tudo sobre como foram os dias que se passaram lá no Planalto Central. Com a palavra você, professor.
Ixi, achei que era o Leandro que ia falar primeiro, já estava bem feliz aqui.
Tanto faz. Porque, a ordem dos fatores não altera o resultado. Uma hora você vai.
A gente tem que reconhecer a tenacidade e como ele vai lá, agarra uma ideia e faz acontecer. Acho que a gente tem que abrir com o Leandro, né, Leandro?
Vai lá, Leandro.
Pode ser. Então, gente, na verdade, assim, a ideia do projeto surge quando o Lula se coloca como pré-candidato, né? A Lula vai ser candidato e aí aquilo, pô, se o Lula ganhar, vai ser histórico, terceiro mandato, primeiro brasileiro a conseguir um terceiro mandato democraticamente. Então, por si só, essa cobertura já valia, né? Eu falei, bom, eu vou para lá para fotografar. Quando se efetivou, se oficializou a candidatura e houve aquela polarização violenta, enfim, todo mundo sabe como foi, aí eu falei, cara, isso vai ser mais do que um terceiro mandato, entende? Vai ser, enfim, mais relevante, mais histórico, enfim, subiu um nível. E aí eu liguei para o Zeca, e falei: Zeca, vamos almoçar lá no Bife Sujo?
Ah, que beleza.
Ele foi almoçar, e aí eu expliquei tudo isso para ele. E nesse momento a ideia já tinha evoluído um pouco mais do que uma simples cobertura, né? Eu, enquanto fotógrafo, ainda acredito que o melhor fim para um material como esse seja um livro, né? Um livro, inclusive está aqui o livrinho clássico, né? De papel, não é um e-book. E aí convidei o Zeca, né, contei essa história, e ele prontamente topou. Eu já estava a fim de ir, então agora eu vou. E nesse momento a coisa era para ser, enfim, era um projeto. Zeca, estamos indo por conta, e deu certo, né? A princípio, depois a gente fez uma reunião meio que para desenhar uma pauta, como a gente faria. A princípio era uma ideia de ser uma coletânea de perfis, né? Fulano de tal, agricultor de tal lugar, veio aqui por causa disso, foto do cara.
Contar histórias, né?
Contar histórias. Porém, isso já na chegada não deu certo, porque o Zeca chegou antes e já foi entrevistando o povo, e eu cheguei só no dia 31, fui direto pro acampamento e já comecei a fotografar. Então ele já tinha entrevistado gente que eu não tinha fotografado, e eu fatalmente fotografaria gente que ele não teria entrevistado. Então, quando a gente voltou, repensamos isso, e aí eu falei: Zeca, o texto é teu, fica à vontade. Então foi assim, né? E aqui já falei isso pro Zeca, muita gratidão pelo carinho, pelo projeto, pela dedicação, enfim, foi muito emocionante, na verdade, todo esse processo, né? E aí o livro a gente lançou dia 31 de outubro, lá no Beck's Bar, que foi maravilhoso, assim, reencontrar muita gente das antigas. Enfim, depois eu estava conversando, lembrando, vendo as fotos. Nós tínhamos meio século de gerações lá, 50 anos de gerações do jornalismo paranaense lá. Na fotografia, para você ter uma ideia, tinha João Urban, que tem 80 anos, e o Francisco Proner, que eu acho que, de quem eu vi lá, que era o mais novo, assim, que acho que hoje tem 23 ou 24 anos. Então foi maravilhoso. Mas enfim, fala aí, Zeca, um pouquinho, senão eu não paro de falar.
Foi bem, foi bem interessante esse começo aí, porque a gente marcou no Bife Sujo, aliás, foi cheio de lugares simbólicos, né? Marcou no Bife Sujo, e eu confesso que eu tava, assim, meio depressivo, desculpa a vulgaridade, tava num cagaço ainda, né? O Leandro, convicto, já tinha comprado passagem. Ou dias depois ele falou: comprei a passagem. E eu fiquei ainda naquela: vou perder essa passagem, né? Porque eu vou me enfiar num buraco no dia dessa eleição se o Lula não ganhar, né? Mas ele estava muito convicto, assim, muito confiante do processo todo, né? No dia da eleição, eu acho que foi ali que eu tive a certeza mesmo que o livro ia nascer, porque eu moro a minha mãe mora na frente do Bex, né? Eu fui criado ali na Brasília com a Ângela desde pequenininho. E vi a Giovana crescer, a dona do Bex, conhecidíssima, né? A Giovana Lima, poeta GL. E foi lindo de morrer, gente. Aquela festa que eu tenho gravado, assim, chovia muito. Os jovens que hoje ocupam o Bex foram lá, abraçaram um motoboy com bandeirinha do Brasil, que tava nervoso. Eles, assim, foi uma explosão de alegria aquele dia. E eu acho que pra mim naquele dia o livro nasceu. Eu falei: eu vou na posse do Lula, né? Vou lá, né? E começou a ideia daí do... Isso que o Leandro falou, né? A gente pensou em perfil, imagem e texto, mas, assim, pela experiência que a gente tem do trabalho jornalístico, tinha ali alguns dilemas para serem resolvidos do ponto de vista da recepção, que é quando você, como num romance, só o García Márquez conseguiu botar um monte de personagem e todo mundo sabia quem era, né? Mas no geral, a gente tinha um problema se fossem 30, 40, 50 entrevistados, e foi mais ou menos nesse nível, você ia acabar mais confundindo o leitor do que propriamente. Mas eu pensei assim, pô, deixa a vida me levar, a filosofia do Zeca Pagodinho, começou a história lá, e deixa ver o que vai acontecer. E tinha, só para terminar essa parte, pro Felipe poder, né, indagar alguma coisa, quando a gente chegou lá e começou as conversas, aí tinha um outro rol de dificuldades, que não era só de conversar com populares, era conversar com populares dentro de um acampamento. 3 mil pessoas acampadas dentro de um estádio de futebol, né, que tinha medo, né, de que algum infiltrado, né, se não fosse o nome do Leandro, eu não tinha entrado, porque de início eles tiveram muita resistência. Daí eu falei, falei que estava com o Leandro, ele já era conhecido do pessoal, é conhecido de muitos trabalhos que ele fez. Aí que eu consegui a credencial para entrar, a menina falou assim: tá no teu braço, se cair, não entra mais. Eu falei: para tomar banho? Ela falou: se vira, põe um saco plástico, porque se você perder essa credencial, você não entra mais aqui. Né? Foi assim, tava tenso o negócio. Quando eu cheguei lá e comecei a anotar placa de ônibus, eu achava super legal, aquela ideia vai ficar bacana no livro, falar de Vitória da Conquista, de lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Veio gente atrás de mim, dizia: ó, cara, desculpe aí, mas quem que é você, o que que você tá fazendo? E eu não tava representando ninguém, né? Eu achei graça. No primeiro dia que eu falei com o Leandro, o Leandro falou assim: ó, Zeca, só é o seguinte, não tem grana, é a Taxi Express que tá que tá fazendo, né? Você conhece a Taxi Express? A gente já tinha feito um trabalho pela Taxi Express, foi uma delícia, né? Sobre Cuba, manifestações religiosas. E não, vamos lá, né? Taxi Express. Eu ia falar lá pro cara que me indagou: quem é você? Eu sou da Taxi Express. Não, não dava, né? Mas a gente foi ganhando as pessoas e encontrando a verdade. Das entrevistas, como é que a gente ia colocar, o que que teria nome, o que que não teria, o que que seria assim, quem representa tal grupo, né, o intelectual que acompanha a trajetória do PT e do Lula, o sertanejo, sabe, e por aí você foi encontrando figuras assim que formam essa imensa galeria de pessoas que faziam parte daquele universo. E no dia da posse foi outro desafio, mas se vocês quiserem mais adiante eu falo, né?
Perfeito, uma belíssima introdução, e da qual fez várias menções a clássicos, e clássicos não envelhecem, assim como o Bex, assim como o Bife Sujo. Grande abraço ao César do Bife Sujo.
O lançamento foi no Bife, né? Lógico, tinha que ser no Bife, não, no Bex.
As meninas do Bex lá também, nossas companheiras, e que, né, assumiram uma posição. Agora, mais recentemente, depois que elas tomaram conta do estabelecimento, acho que uma questão de 3 anos por aí, né, que elas... O bar, ele é um bar super antigo na cidade, e daí elas vieram com essa toada. Então, lindo, merece todos os parabéns por estarem do lado certo da história. O lado que eu digo mais presente a sensibilidade do povo. Mas fazendo uma outra menção que vocês fizeram, diante daquele pelotão de fuzilamento onde o seu pai, o coronel Aureliano Bolendia, quando levou-os para conhecer o gelo, e vocês viram aquelas 3 mil pessoas, fazendo uma menção aí ao nosso Gabo, vocês sentiram qual... Eu gostaria de saber exatamente qual a expressão, né? Qual a palavra que cada um de vocês vai usar da relação psicossocial que foi tomada. Porque, obviamente, o que vocês estavam encontrando ali era os representantes ou os testemunhos do maior símbolo do ventre do povo brasileiro, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é indiscutível, pode gostar dele, pode não gostar, pode querer bem, pode não querer. A verdade é essa: o maior símbolo do fruto do ventre do povo chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quando vocês estavam ali, diante daquela multidão, passando por todas aquelas dificuldades, ao ver aquela situação emotiva, tomada, tocada psicossocialmente por aquele povo, qual foi a palavra que vocês encontraram, Zeca e Leandro Tax?
Bom, vai lá, Zeca.
Assim, bom, quando teve essa chegada, né? As pessoas que são as que estavam organizando lá, não sei se pro ouvinte é só, enfim, procure a imagem do Mané Garrincha. Ele foi reformado para a Copa, né? Ele tem aquelas colunas meio rústicas, é sensacional. E ele tem um caracol, dois caracóis lá dentro, e eles ficaram lá embaixo mesmo, né? O pessoal e as barracas. Bom, aquela coisa da organização do MST é sensacional. Quer dizer, gostem ou não gostem, lá você vê como eles têm um know-how espetacular. Estava tudo marcado, onde ficariam as caravanas. Assim, tinha um grau de organização que facilitava muitas coisas. Eu não sei por que diabos eu achei que seria mais difícil começar pelos jovens, sabe? Eu não sei explicar, é um pouco intuição, porque tem toda uma... que eu acho que talvez não vai interessar muito para o ouvinte, um aprendizado quando você vai falar com populares, né? É muito interessante fazer isso, né? Eu decidi começar pelo que a gente vai chamar dos populares, que eram assim, aquela mulher que é agricultora, tal, tal, e depois eu parti para esse grupo que vinha com os discursos menos esperados sobre o Lula, porque qual que era o cuidado? De que eu não contasse sempre a mesma história. A ideia era mostrar, não, isso aqui é um ecossistema, isso aqui é biodiverso, né? E então decidi começar com aqueles que eu acho que me dariam exigiriam mais de mim. Por incrível que pareça, o popular exige mais do que uma doutoranda que eu encontrei lá, sabe? Ou de um jovem do movimento LGBTQIPA+, entendeu? É mais fácil esse diálogo porque a tua interlocução com ele é maior do que quando você pegou uma senhora, por exemplo, de Goiânia, que tem aquela saga, né? Ela não... aos 60 e tantos anos, ela para numa barraquinha do MST para conversar e ela vai para casa outra pessoa. Ela diz, por que que eu não tenho uma casa? E daí ela vai enfrentar os filhos, que vão dizer, mãe, você tá louca, vou te interditar. E ela vai morar no acampamento, não sabe, como eu, a diferença entre um pé de soja e um pé de feijão, né? Ela era uma pessoa urbana, e a vida dela é transformada ali. Quer dizer, foi sensacional ouvir essa mulher, mas para ligar esse botão, eu vou contar para esse estranho a minha história, que eu rompi com os meus filhos, que eu moro sozinha hoje numa... né? Que eu, sei lá, todos os significados que ela começa a explorar ali, eu tinha que tomar mais cuidado. Eu falei, eu tô menos cansado no início, vou investir nesses populares. Mas lá pelas tantas, vai chegando gente e vai lotando. Eu cheguei no dia 27, né, de dezembro, e começou a lotar de gente. Assim, cada hora chegava uma caravana nova e mexia na geografia lá do estádio Mané Garrincha.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.